Ora, vamos lá então, está mais do que na hora de começar o Portugal em direto na Antena 1, emissão de terça-feira, 28 de maio. E para já, Miguel Bastos, vamos lá então conhecer os temas da edição de hoje.
O presidente da Câmara do Funchal vai renunciar ao cargo. Paulo Cafofo, já se sabia, é o candidato do PS à presidência do Governo Regional da Madeira. A Câmara de Ribeira de Pena vai ampliar a rede de saneamento, um investimento de mais de 1 milhão e 700 mil euros. Era uma fábrica de têxteis da Covilhã, agora vai dar abrigo a 250 estudantes da Universidade da Beira Interior. Vai ser reconvertida numa residência universitária.
Tudo para ouvir já a seguir no Portugal em Direto da Antena 1, que está agora a começar. Termina às 2 da tarde e é também um simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Também nos pode acompanhar já em direto no Facebook. A edição é de Miguel Bastos.
A Associação Nacional de Municípios está contra a proposta de projeto de lei que define o regime jurídico da criação de freguesias. O tema, Carolina Ferreira, esteve em cima da mesa na reunião da Associação Nacional de Municípios, que terminou há alguns minutos.
O Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios entende que é prematuro avançar sem estudos suficientes. Vamos então conferir com o presidente da Associação, Manuel Machado, que argumentos esgrimiram para chegar então a este parecer negativo.
Mexer na estrutura administrativa do Estado e em especial na organização territorial em termos de autarquias deve ser uma tarefa muito ponderada, muito consistente, muito estudada e tem que ter uma matriz de partida. É um objetivo de satisfazer melhor as necessidades próprias das populações. Nos termos da Constituição da República, essa é uma das missões do poder local. Ora, aqui chegados, entendemos que a definição de critérios, de parâmetros que vão ter teriam influência no curto, no médio e no longo prazo, e longo prazo a 10 anos, poderiam levar à extinção de freguesias. Não queremos que seja necessário abrir essa fronda que dará problemas, que seria de todo de evitar. Deverá parar-se para refletir sobre o que aconteceu com a agregação forçada de freguesias, com os problemas que foram resolvidos, que também os houve, mas sobretudo com os problemas que foram criados. E, portanto, aqui chegados, entendemos que mexer num diploma que vai ter este impacto junto das comunidades, em que os parâmetros e os critérios não sejam suficientemente compreendidos por todos.
Por exemplo, que tipo de critérios é que vos levantaram dúvidas?
Não faz sentido hoje para se manter uma freguesia que tenha ter máquina multibanco. Não quer dizer que a máquina multibanco não seja necessária nas comunidades, mas isso não pode constituir critério de manter ou não a freguesia. De ter a farmácia. Ela precisa ter uma farmácia. Mas isso não tem a ver com o critério de criação ou indução da extinção ou agrupamento de determinado tipo de freguesias. E depois há outros detalhes muito profundos que a 10 anos trariam um impacto negativo na nossa avaliação. Aos dados hoje conhecidos, que é de todo de evitar. É uma batalha desnecessária porque não está suficientemente amadurecido, estudado, o resultado final do processo de agregação forçada de freguesias que se verificou há meia dúzia de anos. É necessário estudar, avaliar, corrigir, retificar, convidar as pessoas e os órgãos autárquicos a intervir diretamente para que valha a pena estar a mexer numa matéria que se conhece à partida que é muito, muito complexa.
Muito obrigada, Manuel Machado, Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, aqui a defender um amplo debate sobre esta questão e a explicar-nos então as razões que justificam este parecer negativo do Conselho Diretivo quanto à proposta de lei que define o regime jurídico de criação de freguesias.
É precipitado, os autarcas não veem então com bons olhos a proposta de lei do Governo que define o regime jurídico de criação de freguesias. O assunto é complexo, pedem mais tempo para refletirem sobre o assunto. Depois de 12 12 anos a funcionar em contentores. O serviço de neurocirurgia já faz parte do coração do hospital. As novas instalações foram inauguradas esta manhã e, a partir de agora, os doentes têm condições dignas de acolhimento e assistência. Com capacidade para 43 internamentos, o serviço vai permitir também aumentar a produção do hospital. É a perspectiva do presidente do Conselho de Administração, Fernando Araújo.
O que vai permitir aumentar a produção, melhorar a segurança desses cuidados de saúde, mas, acima de tudo, conseguir que os utentes, que são o centro do nosso trabalho, tenham condições muito mais adequadas enquanto aqui estão. São cerca de 40 camas que estão aqui, são cerca de 2,6 milhões de euros que foram, eu diria, investidos em defesa dos utentes, e tenho certeza absoluta que serão, ao longo destes próximos anos, amortizados com cirurgias, com consultas, com internamentos, com melhor qualidade de vida para estes doentes.
O Hospital de São João faz 1.500 cirurgias por ano e este ano vai investir 10 milhões de euros em equipamentos e infraestruturas. O presidente da Câmara do Funchal vai renunciar ao mandato já na próxima quinta-feira. A decisão foi confirmada ao final da manhã pela agência Lusa, pelo gabinete de Paulo Cafofo. O autarca já sabia, é candidato do PS à presidência do Governo Regional da Madeira nas legislativas de 22 de setembro. Paulo Cafofo já tinha dito que deixava a presidência da Câmara Municipal do Funchal dentro dos prazos legais, ou seja, em 40 dias antes das eleições. Mas vai sair já na próxima quinta-feira. O Diário de Notícias da Madeira escreve que esta decisão foi ditada pelos resultados eleitorais das europeias, em que o PS apenas venceu em dois concelhos da Madeira, Machico e Porto Muniz. O PSD foi a força mais votada nos restantes 9 municípios. Foi aprovado o relatório da Comissão Eventual de Inquérito à Política de Gestão da TAP em relação ao arquipélago da Madeira. O documento foi aprovado pelo PSD, tem maioria absoluta no Parlamento Regional, teve os votos contra do JPP e do PS e a abstenção do CDS-PP e do PCP. Durante a apresentação das conclusões, o relator da Comissão, Carlos Rodrigues, do PSD, apontou várias falhas ao Governo da República, Pedro Filipe Costa.
O relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito à Política de Gestão da TAP em relação à Madeira tem 41 páginas e apresenta 18 conclusões e 14 recomendações. Foram realizadas 2 dezenas de reuniões com 9 audições e estiveram no Parlamento Regional a administração da TAP e foi ouvido o madeirense Bernardo Trindade, que integra o Conselho de Administração da TAP. A Comissão ouviu ainda o antigo presidente da TAP e o Governo Regional da Madeira. Carlos Rodrigues, deputado do PSD, apontou todas as setas ao Governo da República e foi perentório no ministro que recusou esclarecer os deputados regionais.
Em primeiro lugar, o Governo da República, enquanto representante do Estado, falha o princípio da igualdade, da acessibilidade, da subsidiariedade, da solidariedade e da continuidade territorial. O ministro do Planeamento e Infraestruturas, Dr. Pedro Marques, recusou participar de forma democrática nos trabalhos desta Comissão de Inquérito. Número 3. O Governo da República falha como regulador porque nada faz para combater e eliminar o abuso de posição dominante da TAP e a cúmplice de uma política comercial penalizadora.
Fica claro que a linha da Madeira e Porto Santo, afinal, dá lucro de mais de 20 milhões de euros, cobrindo o prejuízo de outras rotas.
A TAP, que é altamente lucrativa, com resultados acumulados superiores a 21 milhões de euros em apenas 3 anos de atividade. Os madeirenses e portosantenses contribuem de uma forma determinante para os resultados anuais da TAP, financiando de uma forma abusiva outras rotas deficitárias da TAP.
No entender da Comissão, a política comercial da TAP é lesiva para os madeirenses e o adiamento sucessivo da revisão do modelo de mobilidade tem beneficiado a TAP e servido para o Governo da República, de forma encapotada, financiar a TAP. Mas, para Vítor Freitas, do PS, o relatório apresenta falhas e Lino Abreu, do CDS, aponta o tempo de reembolso.
A liberalização, que o Partido Socialista não contesta, mas contesta, por exemplo, em relação à carga e ao serviço de postal, que não devia ter sido liberalizado, como não aconteceu nos Açores.
O projeto de liberalização, quanto a nós, peca também pela obrigatoriedade do reembolso ser ressarcido passados 60 dias.
Pelo PCP, Ricardo Lume apontou o aumento dos preços e Elvio Sousa, do JPP, recorda propostas antes recusadas.
A liberalização dos preços das tarifas aéreas na ligação entre a Madeira e o continente não deu resposta aos interesses dos madeirenses e portuantenses,
em 2015, por iniciativa de várias forças políticas, foram apresentadas propostas, nomeadamente de eliminação do teto máximo e do fim da limitação da idade, etc., etc., e que foram, inclusivamente, rejeitadas pela maioria PSD.
O documento aprovado pelo PSD, os votos contra do JPP e do PS e a abstenção do CDS-PP e do PCP, vai agora ser enviado à Comissão Europeia procurando chamar a atenção para o problema da mobilidade entre a Madeira e o continente e pedindo para ser cumprido o princípio da continuidade territorial.
As críticas do relatório da Comissão de Inquérito ao Governo da República, mas também as críticas dos partidos da oposição ao próprio relatório. Vai chegar esta sexta-feira à Ponta Delgada o navio Megajet, que vai fazer durante o verão a ligação entre as várias ilhas dos Açores. Começa a operar já no próximo dia 3 de junho. Este navio inicia o transporte de passageiros e automóveis mais cedo do que estava previsto. Isto porque outro navio, o Azores Express, ainda está a aguardar certificação. O navio Megajet, Ricardo Freitas, vai permitir o transporte de 650 passageiros.
O Megajet já operou nos Açores em 2017 e 2018 como navio B da Atlantic Line. Supostamente deveria iniciar a sua operação mais tarde, mas o atraso com a certificação do Azores Express obrigou a Atlantic Line a inverter os papéis.
A Atlantic Line garante o início da operação sazonal com o navio de alta velocidade do Megajet, navio este que já fazia parte até da programação da Atlantic Line como navio B. Navio este que se espera que entre em operação a partir do dia 3 de junho, conforme já tínhamos avançado na semana passada.
Carlos Faias, presidente da administração da Atlantic Line, espera que o barco rápido chegue a Ponta Delgada na próxima sexta-feira, para ser depois submetido a uma vistoria durante o fim de semana. O ferry, com 77 metros de comprimento e 26 de largura, tem capacidade para transportar 650 passageiros e 110 viaturas. Parado a aguardar certificação na Grécia, continua ainda o Azores Express, um navio que foi totalmente remodelado e que era suposto já estar a navegar em Terilhas.
O processo de certificação continua a decorrer, tem sido um processo extenso, um conjunto de etapas já também consideráveis já foram ultrapassadas, já há um conjunto de certificações que já foram realizadas, falta concluir essa mesma operação. E, portanto, logo que o navio esteja certificado e que saia da Grécia, portanto, e após chegar à Ponta Delgada, retomará ou iniciará a operação.
Enquanto o Azores Express aguarda por vistoria, a Atlantic Line vai iniciar a operação de verão com o Megajet, que deverá começar a operar a 3 de junho.
O navio deve então chegar sexta-feira, começa a navegar na segunda-feira, dia 3 de junho. É 1:30, está no Portugal em direto aqui na Antena 1. E se uma simples alga vermelha pudesse ser um dos grandes aliados no combate às alterações climáticas? É com esse intuito que trabalha uma equipa de investigadores do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, mas vamos agora por partes. Nos gases de efeito de estufa, o metano tem um papel de destaque 80 vezes superior ao dióxido de carbono. E, curiosamente, a produção de gado é uma das atividades com maior responsabilidade na libertação do metano para a atmosfera por via da fermentação dos dejetos animais. Os cientistas calculam que o impacto global é superior ao de toda a frota de carros, caminhões e barcos do mundo, todos juntos. Esta situação pode ser alterada, mudando a alimentação dos animais. Os investigadores australianos descobriram que, adicionando apenas 2% de uma alga marinha vermelha na dieta do gado, a emissão de gás metano reduziria em mais de 95%. E é neste ponto que entram os cientistas portugueses do CCMAR. A equipa foi convidada a estudar a hipótese de se conseguir produzir esta alga vermelha em larga escala, numa espécie de aquacultura, o suficiente para responder às necessidades globais. Nesta edição do Portugal em Direto, vamos agora aos laboratórios do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve conhecer a equipa com o repórter Mário Antunes. E a estrela desta investigação é então a alga vermelha.
Justamente essa alga vermelha pode ter um contributo fundamental e é um longo processo até percebermos como é que ela, entrando no ciclo, digamos, da alimentação do gado bovino, pode efetivamente ajudar de alguma forma a reduzir as alterações climáticas. Tudo começa, por exemplo, num laboratório como este, com o coordenador deste projeto, Leonardo Mata. Uhum. Começa num laboratório, vamos primeiro conhecê-lo, que laboratório é este? Boa tarde.
Olá, olá, boa tarde. Portanto, isto é um laboratório onde nós mantemos o nosso stock de algas para Paragopsis taxiformes, portanto, a alga que pode ajudar a combater as alterações climáticas. Nós mantemos os nossos stocks, tentamos arranjar aqui diferentes estirpes da mesma alga que possam dar diferentes resultados na nossa investigação e também no nosso laboratório onde produzimos as condições para que ela se possa reproduzir e a gente consiga fazer isto a uma grande escala.
Para as pessoas poderem perceber, estamos aqui junto de, parecem umas arcas frigoríficas, uns frigoríficos, na realidade controlam a temperatura, porque eu consigo ver aqui os valores por fora, são uma espécie de incubadoras.
Isso
e
mesmo.
Lá dentro estão cheios de algas vermelhas.
É isso mesmo, são incubadoras que nos permitem controlar não só a temperatura, mas também a luz, a intensidade da luz e a qualidade da luz, e que então nos permitem fazer o controle das condições ambientais que depois nos permite fazer a investigação que a gente está em busca.
Leonardo, vamos começar pelo princípio, porque chegar aqui é um longo caminho. Nós estamos a falar de uma alga que, introduzida na alimentação do gado bovino, pode ajudar a reduzir um gás que é muito mais preocupante do que o próprio dióxido de carbono, que é o metano.
Isso mesmo. Portanto,
como é que nós chegamos aqui?
Ok, antes de mais é o gado bovino, portanto, vacas, ovelhas, são animais ruminantes que do seu processo de digestão dos alimentos produzem um gás, o tal metano, que tem um efeito de estufa 80 vezes superior ao do CO2 e, portanto...
Mais do que os automóveis, os...
Se formos a ver os quase 3 mil milhões de animais que são produzidos no mundo, o efeito que estes animais têm para as alterações climáticas é igual ou superior a todos os automóveis, barcos, aviões do mundo. E, portanto, por si só, a indústria do gado bovino e ovino contribui para cerca de 15% das alterações climáticas atualmente. E estados como a Califórnia, por exemplo, têm já metas de redução, têm que reduzir as emissões de metano por parte dos animais em 40% até 2030. Portanto, é um problema grave em que a indústria está sob pressão por causa do problema das alterações climáticas.
E pediu ajuda a investigadores.
Exatamente.
Australianos.
Exatamente. E, portanto, na altura estava a trabalhar na Austrália e um investigador dos Estados Unidos que se mudou para a Austrália trabalhava do outro lado da rua onde nós estávamos e ele viu-nos a produzir bastante algas e sabia que as algas poderiam ter um efeito
positivo. Isso já
positivo.
Sabia então? Que a alga podia ter esse contributo.
Havia uma história interessante porque este investigador americano trabalhou para uma... trabalhou no mesmo tema, mas no Canadá, porque havia um agricultor que tinha vacas que estavam divididas por uma estrada, umas estavam na praia, outras não tinham acesso à praia, estavam na praia, comiam algas, e as que não tinham acesso à praia não comiam algas. E então este agricultor reparava que as algas que comiam algas tinham mais leite, engravidavam mais cedo, eram mais fortes, então ele foi em busca da ajuda de investigadores que lhes permitisse perceber porque é que isso acontecia. E esses investigadores foram ver então qual era o efeito que as algas tinham, não só na produção do animal, mas também porque estavam preocupados com o ambiente, será que as algas reduzem a emissão de metano? E foi aí que descobriram que as algas tinham um efeito, não muito significativo, mas de alguma maneira reduziam as emissões de metano. Passamos para a Austrália.
Exatamente. E é aí que depois os ouvintes a esta hora estão a perguntar, ok, mas onde é que entra aqui o Leonardo Mata e o
claro.
Centro de Ciências do Mar?
Pronto, quando este investigador chega à Austrália e vê uma quantidade de algas enorme que nós estamos a produzir lá na Austrália e diz, porquê é que não testamos todas estas algas que temos aqui? E foi feita uma investigação em que se testaram as várias algas e houve uma que realmente deu resultados surpreendentes. Até se pensávamos que aquilo tinha corrido mal e tivemos que repetir, porque reduzia a libertação de metano em mais de 95%, 99%. E aquilo foi consistente. E esta alga é uma alga vermelha, que é a Asparagopsis taxiformis, que era uma alga que eu estava lá na Austrália para tentar fazer a produção dela. Porque eu, durante o meu doutoramento aqui no CCMAR, trabalhei nela para a aplicação da cosmética. Portanto, eu fiz bastante a produção desta alga em sistemas de piscicultura aqui na Ria Formosa, e a biomassa era usada para a cosmética.
Já agora, por curiosidade, é uma alga que nós temos na nossa costa, ao longo da nossa costa?
Sim, é uma alga bastante comum na nossa costa, no Mediterrâneo, e portanto é uma alga fácil de colher, está disponível, mas obviamente para ser uma solução para uma indústria com uma larga escala é preciso, a aquacultura é a única solução e é, portanto é preciso cultivá-la.
Se não estávamos a resolver ou ajudar a resolver um problema de alterações climáticas, mas depois estávamos a colocar pressão sobre
Recurso natural. Exatamente. Ainda que seja uma alga que aqui tenha um comportamento um bocado invasor e portanto ela domina bastante a nossa costa, mas obviamente a apanha não é sustentável e portanto a aquacultura é a única solução.
Leonardo, há quanto tempo é que este projeto está a decorrer, porque vocês agora estão literalmente neste laboratório a perceber como é que podem multiplicar fazer crescer, fazer resistir a alga, digamos, em aquacultura, como se fosse uma outra planta, como se fosse como se fossem peixes numa produção de aquacultura.
Este projeto começou há um ano, pouco mais de um ano, um investidor norte-americano que tem uma aquacultura de peixe no Vietnã e, portanto, ele quer produzir alga a larga escala no Vietnã. E foi em busca de quem é que lhe podia ajudar a fazer a produção desta alga. Foi quando o meu nome surgiu e entretanto, fizemos uma colaboração e eu decidi vir para o CC, voltar para o CC Mar para fazermos a investigação. Portanto, há cerca de um ano começámos a fazer a investigação, começámos a reunir diferentes tipos desta alga no laboratório para podermos ter uma diversidade genética maior e depois começámos a testar as condições ambientais que lhe permitissem produzir os tais esporos que sejam depois possíveis de crescer em larga escala no mar.
Eu vou dizer um disparate, mas para se perceber, esporos são uma espécie de sementes, mas não são sementes, porque a alga não é uma planta.
Isso mesmo, a alga não é uma planta e, portanto, não estamos a falar de sementes, estamos a falar de esporos, que são corpos reprodutores, mas serve essa analogia perfeitamente.
A minha curiosidade é imensa para perceber como é que já estão a conseguir resultados interessantes para depois passarem então para a aquacultura no Vietnã, mas isso vai ficar para um outro laboratório onde vamos voltar daqui a pouco, já a seguir.
Mário Antunes, que está à volta desta Asparagopsis, eu espero ter dito bem, uma alga vermelha que pode ajudar a travar as alterações climáticas. Vamos voltar então ao laboratório dentro de alguns minutos. É 1h38, está no Portugal em direto. A Câmara de Ribeira de Pena vai ampliar a rede de saneamento. É um investimento de cerca de 1 milhão e 700 mil euros. Este investimento, refere o Presidente da Câmara de Ribeira de Pena, João Noronha, vai melhorar a qualidade de vida de 6 freguesias do concelho. Penalonga, Alvadia, Lamas, Favais, Escarei e Gaivões.
Tratamento adequado das águas residuais, porque para que seja libertado um efluente de elevada qualidade, sem carga originada que polua o meio ambiente, porque nós que somos um concelho que queremos cada vez mais verde, somos um concelho que queremos preservar todas as nossas condições naturais, esta beleza com que a natureza nos privilegiou, mas ao mesmo tempo também dotar as nossas aldeias de uma qualidade melhor, ambiental, para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida, as mesmas continuem a poder fixar-se no nosso território.
Atualmente a taxa de cobertura da rede de saneamento no concelho de Ribeira de Pena ronda os 48%. Com estas obras espalhadas por toda a região, a taxa de cobertura passa a ser de 71% e vai beneficiar entre 500 a 700 pessoas.
Achamos que, independentemente do número de pessoas, as mesmas têm direito a poder usufruir deste benefício que vamos levar a cabo nesta parte, neste território do nosso concelho. Mas poderia dizer-lhe que, de qualquer forma, estou convicto que andará entre 500 a 700 pessoas que irão poder usufruir desta mais-valia que vamos levar a cabo.
As obras para ampliar a rede de saneamento em Ribeira de Pena terminam no final do ano e vão ser comparticipadas em 85% pelos fundos de coesão. A Câmara de Serpa, no Distrito de Beja, está contra o fecho de escolas no concelho. O Ministério da Educação transmitiu ao município um encerramento que, para já, ainda é eventual, de duas unidades de ensino, a de Adpinho e também a de Valos Mortos. Ora, o município diz que assim não pode ser, até porque fechar serviços implica sempre mais despovoamento. Lourdes Dias.
Ainda não está preto no branco, mas o Ministério da Educação levantou há cerca de um mês a possibilidade de fechar no concelho de Serpa e já no próximo ano letivo a escola primária de Ado Pinto, frequentada por 15 alunos, e fechar o pré-escolar na freguesia de Valos Mortos, atualmente com 9 alunos. O presidente do município de Serpa, no distrito de Beja, está contra o eventual encerramento destas duas escolas. Tomé Pires diz que escolas fechadas significam despovoamento.
Estamos a fechar uma dinâmica que acaba por ainda acontecer nessas localidades que são mais pequenas. São os avós que não vão levar os netos à escola, é o cafezinho ou o restaurante ou a loja que fica perto da escola que deixa de funcionar. É muito mais do que a comunidade escolar, que ainda assim, em qualquer uma destas situações entre professores, alunos e as próprias auxiliares da ação educativa, estamos sempre a falar entre 20 e 20 e poucas pessoas. E por isso defendemos logicamente que estes espaços devem continuar abertos para continuar a dar esta resposta, para contribuir para que ainda exista dinâmica nestas localidades para que possa de facto ser, que ajude, digamos assim, a combater a saída das pessoas das pequenas localidades.
O autarca de Serpa acrescenta ainda que as escolas são o grande polo de desenvolvimento das pequenas localidades do Alentejo.
Estamos todos os dias a falar na televisão e nos meios de comunicação que o governo coloca políticas no sentido de tentar resolver a questão da desertificação do interior, criam-se unidades de missão, criam-se estratégias, cria-se tudo e mais alguma coisa, mas depois do ponto de vista prático aquilo que deve acontecer não acontece, que é nós termos estradas para chegar ao interior e no caso concreto do Alentejo, nós temos ferrovia, nós temos um aeroporto em Beja que não há meio de levantar voo e depois é ainda esta questão de fechar serviços públicos nas pequenas localidades.
Tomé Pires, o autarca de Serpa, sublinha que tudo vai fazer para evitar o encerramento das escolas em duas freguesias do concelho.
Fechar escolas nem pensar, diz o presidente da Câmara de Serpa. Os feirantes querem uma maior divulgação da atividade. As associações de feirantes estão hoje reunidas em Fátima no 14º Encontro Nacional. Os feirantes fazem dois pedidos. Fazer parte das rotas do turismo de Portugal e preços mais baixos para os espaços onde habitualmente fazem negócio. Graça Rocha.
A Federação Nacional das Associações de Feirantes quer fazer parte do roteiro dos turistas, entre dar a conhecer as tradições e costumes das regiões e manter a atividade, a Federação pede que seja criada uma ponte com o turismo de Portugal. O presidente Joaquim Santos quer uma maior promoção das feiras e mercados.
A ponte passará com o turismo de Portugal. Já foi feita no passado uma abordagem que vai voltar a ser agora novamente feita pela Federação para tentar essa ponte, essa ligação, porque penso que só assim conseguimos ir além fronteiras com esta divulgação. E ganhamos todos, ganhamos o país, que damos a conhecer os nossos costumes, as nossas tradições, e é o que eu digo, o feirante também passará a ganhar uma âncora de mercado, que já vai tendo-a, mas muito por vontade própria deles quererem conhecer, enquanto muitas vezes visitam o país e acabam por sair despercebidamente do país sem saber que próximo onde eles estavam, na determinado dia havia um mercado com raízes e uma cultura ainda muito, muito forte.
No dia em que decorre o 14º Encontro de Feirantes, em Fátima, o representante das associações apontou o dedo às autarquias, o preço dos terrados praticados nas feiras é elevado, as câmaras devem olhar de outra forma para os feirantes.
Há um caminho ainda muito grande e as autarquias devem ver as feiras pela parte tradicional, cultural, de aproximação de população, de pessoas, não só pelo lucro que o espaço lhe reflete.
Associações de feirantes querem uma maior promoção da atividade e fazer parte do roteiro turístico das regiões. E hoje celebra-se oficialmente o Dia Nacional do Feirante.
No final de abril foi publicado em Diário da República uma resolução que consagra precisamente a última terça-feira do mês de maio como Dia Nacional do Feirante. Era uma fábrica têxtil, uma antiga fábrica têxtil da Covilhã, mas agora vai ser transformada em residência universitária, vai ter capacidade para 250 estudantes e deverá estar pronta no início do ano letivo de 2020. Para a autarquia, esta é uma forma digna de recuperar o património industrial abandonado e degradado. O investimento Paulo Brás é de uma empresa privada.
É um dos mais emblemáticos edifícios da indústria têxtil covilhanense. Está a paredes meias com a Universidade da Beira Interior e agora vai dar lugar a uma residência universitária com capacidade para 250 estudantes. O investimento ronda os 10 milhões de euros porque a Covilhã Universitária tem características únicas, como explica Pedro Antunes, sócio-gerente da empresa Maiar.
E é uma das razões pelas quais nós escolhemos a Covilhã, é que a universidade tem tido uma capacidade de atração de alunos que nem todas conseguem. Portanto, para nós não é interessante ir para uma cidade que tem muitos alunos, mas que está em queda. Não é o caso aqui. Tem uma população de estudantes, quer deslocados, independentemente de serem portugueses ou estrangeiros, aqui a vir para a universidade, e isso cria um modelo de negócio perfeitamente, ou uma base de negócio perfeitamente sustentável para uma residência deste tipo.
Prevê-se que seja uma estrutura moderna, ao nível do que melhor existe por essa Europa fora, e com um conceito inovador baseado num novo paradigma. paradigma.
Não é só simplesmente dar-lhes acesso a um quarto onde eles dormem e mais nada, é um sítio onde eles podem estudar, onde eles podem criar os seus projetos, onde eles podem conviver entre eles. Um exemplo que nós costumamos dar é, se tivermos um aluno que vem da Alemanha e que gosta muito de fazer yoga, nós temos um espaço comum onde ele pode comunicar com todos os outros e fazer ali aulas de yoga e, enquanto está cá a estudar, está também a conviver a esse nível. Portanto, faz com que a vida comunitária entre os alunos seja muito mais consistente.
Um projeto diferenciador que deverá criar 20 postos de trabalho numa aposta clara na reabilitação urbana e na recuperação do património industrial, como refere Vítor Pereira, o presidente da autarquia covilhanense.
São edifícios, como digo, para além da carga histórica e identitária, têm uma solidez, uma arquitetura que pode e deve ser aproveitada e requalificada na medida em que está numa zona privilegiadíssima da nossa serra, nos contrafortes da Serra da Estrela, praticamente dentro da cidade.
O processo de licenciamento já está em curso e o objetivo é concluir a obra até setembro de 2020. A Covilhã é a primeira de uma rede de residências universitárias que vai ser criada em todo o país por esta empresa promotora com capitais nacionais e estrangeiros.
Nesta antiga fábrica têxtil da Covilhã vão nascer espaços para acolher 250 estudantes, uma nova residência universitária. Nesta edição estamos a conhecer uma alga vermelha que, associada à alimentação do gado, pode ajudar e muito a reduzir a produção de metano. Este é um dos gases que na atmosfera mais contribui para produzir o chamado efeito estufa. Em dois laboratórios do Centro de Ciências do Mar, em Faro, estuda-se a possibilidade de produzir esta alga vermelha em larga escala. Já estivemos num deles, onde literalmente elas são cultivadas. Agora vamos, Mário Antunes, conhecer outro local fundamental nesta investigação.
Há pouco estávamos num laboratório, digamos, num laboratório de campo. Aqui estamos num espaço mais experimental, Leonardo. O que é que fazemos aqui em concreto?
Sim, neste laboratório experimental nós temos a nossa lupa e o nosso microscópio e é o que nos permite ver, porque trata-se de uma alga filamentosa pequena e, portanto, a produção dos tais esporos, das tais sementes que estávamos a falar há pouco, são só visíveis debaixo de uma lupa ou de um microscópio. Então é aqui que nós vamos perceber se as condições que nós estamos a usar no laboratório se resultam depois em corpos reprodutores, em esporos, para depois podermos fazer o cultivo da alga à grande escala.
Recordo que estamos então a falar dessa alga vermelha, que aqui nestes laboratórios do CCMAR, do Centro de Ciências do Mar, se está a procurar reproduzir numa espécie de aquacultura, e é uma alga fundamental se associada à alimentação do gado bovino para reduzir o metano que lançamos para a atmosfera e assim contribuirmos para, digamos, reduzir o efeito das alterações climáticas. A Raquel Torres é colaboradora neste projeto. Eu imagino que fazer parte de um projeto que pode ter um contributo tão significativo, que ainda não sabemos exatamente a que nível, deve ser uma coisa excitante.
Pois é, a verdade é que sim. Olá, boa tarde.
Sim. A Raquel vem de onde?
Sou de Múrcia, da Espanha.
E aqui no laboratório, nesta colaboração com o Leonardo, faz exatamente o quê?
Eu sou encargada de tomar conta das culturas, das diferentes estirpes, de perceber que tudo, cada dia, está em bom estado.
Que cuidados é que há que ter? Controlo de temperatura?
Controlo de temperatura, de qualidade da água, perceber que não há nenhuma contaminação de microalgas, e, portanto, temos que esterilizar a água semanalmente, mudar os meios, meter uma combinação adequada de nutrientes para que elas estejam felizes e cresçam à vontade para depois fazer as nossas experiências.
É um trabalho exigente, mas ao mesmo tempo muito, muito, muito interessante, não é?
Sim, gosto muito, é paciência, é tratá-las bem, com amor e pronto.
Manter as algas felizes é fundamental. Depois, é um trabalho, acaba por ser um trabalho a três, não é? Porque ainda temos também a Ana, mas Leonardo, aqui é olhar neste microscópio, como estamos a ver, e depois naquele ecrã, naquele monitor, o que é que já temos ali?
Nós temos ali, portanto, filamentos da alga que tiveram sujeitas a determinadas condições de temperatura, de luz e de nutrientes e que nos permite, como podem ver ali, aqueles pontinhos todos que estão à volta das algas, são os tais esporos que nos permitem ver que aquelas condições há uma produção enorme de esporos e, portanto, o que nós estamos a fazer é isso, é tentar perceber as melhores condições para ter um output maior de esporos.
Eu volto a repetir que, não sendo sementes, porque alga não é uma planta, mas se tivéssemos de traduzir isto, os esporos seriam as sementes. E é importante perceber a questão da multiplicação, porque só assim é que também se torna viável depois este projeto, até mesmo economicamente, não é?
Claro, claro. Isto para um mercado que tem 3 bilhões de animais, a quantidade de alga que é necessária para fornecer, ainda que seja só apenas a 2% na ração dos animais, a quantidade é enorme. Então nós temos que tentar mesmo conseguir produzir o maior número de esporos, que é para depois conseguir no mar do Vietnã fazer um cultivo numa área enorme, e não só no Vietnã, mas depois isto vai ser expansível ao mundo inteiro para fazer uma produção desta alga a grande escala.
Esse é o lado com que vamos daqui a pouco fechar. A Ana Campos, eu disse que isto era a três, e a Ana Campos também tem aqui um papel muito importante nesta equipa que está a trabalhar com esta alga vermelha. E faz exatamente o quê no laboratório?
Portanto, aquilo que eu faço é, maioritariamente, tentar perceber quais é que são os resultados, então, das nossas experiências, e faço também a parte mais aborrecida da análise de dados e contagens e perceber, então, com o que é que nós podemos jogar para termos os resultados que queremos ter e conseguirmos atingir a grande escala.
E até agora, Ana, esses resultados são promissores? Dão para ter otimismo?
São, claro, são ótimos. Nós atualmente já conseguimos reproduzir praticamente todas as estirpes ou todos os tipos desta alga que temos aqui nos nossos cultivos, o que é excelente. Quer dizer que já conseguimos encontrar as condições que fazem aquele clique para elas se reproduzirem, e o nosso objetivo é agora conseguir continuar a fazer isto com mais estirpes e mais tipos, e também otimizar aquelas que já temos para elas darem o máximo possível de filhos.
Claro, porque essa reprodução é fundamental. Voltamos aqui, Leonardo, a este ponto que é fundamental. Para este projeto se tornar comercialmente viável lá no Vietnã e noutros pontos, o vosso trabalho aqui é crucial, mesmo à escala global.
Claro, claro. Isto, como qualquer domesticação de qualquer espécie, quer seja de espécie terrestre ou do mar, a maternidade é essencial. Sem uma boa maternidade, sem uma coleção de boas estirpes, é impossível fazer uma coisa à grande escala. E, portanto, é aqui que nós temos este papel, e é este o projeto, o grande objetivo do projeto Greener Grazing, é conseguir criar essa maternidade. E depois de termos essa maternidade bem desenvolvida, então temos que traduzir estes resultados em laboratório para a escala real, no Vietnã, que é onde se vai fazer as experiências depois de cultivo a larga escala.
Quando é que vocês vão chegar à conclusão e dizer assim, temos aqui tudo o que precisamos, vão chegar ao pé do investidor americano lá no Vietnã e dizer, estão aqui os resultados, pode começar a criar em aquacultura a alga vermelha?
Eu diria que nós estamos a 3/4 do processo e, portanto, o nosso grande objetivo é, antes do final do ano, estar lá no Vietnã, semear cordas cheias de esporos, para depois ver o desenvolvimento e o crescimento dessas algas, desses esporos em plantas de grande dimensão no Vietnã. Portanto, esse é o nosso objetivo.
E se isto for depois até mesmo ecologicamente equilibrado na produção, na aquacultura, replicado à escala global, Leonardo, há aqui o sonho de reduzir imenso a libertação do gás, do metano, para a atmosfera?
Claro, esse é o grande objetivo, é este objetivo ambiental de contribuir para reduzir as alterações climáticas. É brutal trabalhar com essa motivação.
E ter lá os nomes Leonardo, Raquel, Ana, numa longa lista de gente que há de contribuir para também, de alguma forma, reduzir o efeito das alterações climáticas, a partir de dois laboratórios onde passámos esta tarde no Portugal em Direto, dois laboratórios no Centro de Ciências do Mar, onde se cultiva alga vermelha.
Uma alga que pode vir então a ser uma ferramenta no combate às alterações climáticas. Ao início desta tarde vai ser apresentada em Portugal a petição Habitação para Toda a Gente. É uma petição a nível europeu que pretende recolher mais de 1 milhão de assinaturas para solicitar ao Parlamento Europeu uma proposta legislativa para habitação acessível a todos os cidadãos. Em Portugal, esta petição é lançada por várias associações, entre as quais o Movimento Morar em Lisboa. A responsável deste movimento, Leonor Duarte, diz que o aumento dos preços está a levar à degradação das condições de vida de muitas famílias.
Há 6 países europeus em que os custos da habitação têm subido extraordinariamente. Portugal é um dos países em que os custos da habitação têm subido mais extraordinariamente. Subiram o dobro da média europeia. E, portanto, o que acontece é que neste momento as famílias lutam para conseguir manter uma habitação digna e existem já muitos milhares de famílias que não têm habitação digna ou que a perderam.
Leonor Duarte sublinha que é necessário avançar com diretivas europeias que ponham cobro à especulação.
O que não pode acontecer é que as diretivas europeias estejam a contribuir para a crise da habitação ou que a crise da habitação seja ignorada pela União Europeia. Tem que haver políticas, diretivas, que levem e ajudem os governos a resolver esta grave crise da habitação provocada pela especulação imobiliária e, em algumas cidades, também pelo turismo.
A petição europeia Habitação para Toda a Gente está disponível online. Há também uma página no Facebook que vai ser distribuída também em papel em várias associações do país. A apresentação nacional desta petição é hoje à tarde em Lisboa. pd.antena1@rtp.pt é este o nosso endereço. Podem enviar as suas sugestões para o programa. Por hoje é tudo. Amanhã regressamos depois das notícias da 1 da tarde.
Muito bem, está então combinado. É sempre assim, entre 1 e as 2, Portugal em direto hoje com Miguel Bastos.